Olá, meu nome é Edmilson Migovski, eu sou professor de medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro e esse é o nosso podcast Fique Bem. Eu tenho plena convicção que o principal problema de saúde da população brasileira é a falta de educação para a saúde. E esse espaço visa justamente isso, promover saúde por meio de informação segura, atualizada e eficiente para que nós possamos, dessa forma, minimizar a dor, sofrimento e a possibilidade de morte.
Podcast Fique Bem.
Nesse Fique Bem, o papo vai ser coronavírus, né? Esse novo vírus que surgiu no final de 2019, início de 2020, ganhou grande circulação no Sudeste Asiático e acometendo vários países do mundo e já tendo uma transmissão, infelizmente, muito grande, né? E fazendo muitas vítimas pelo mundo afora. Para vocês terem uma ideia, existem 7 tipos diferentes de coronavírus que acometem os seres humanos. Esse tipo de vírus pode acometer aves, porcos, morcegos, né? E é um vírus que muta, se altera com alguma facilidade. Então, esse coronavírus surgido em finalzinho de 2019 não vai ser o último a surgir. A gente vai ter, infelizmente, que enfrentar ao longo aí da nossa existência, da existência humana, outros coronavírus. Ele nem sempre é tão vilão assim. A gente estima que 5 a 10% dos resfriados comuns, levando uma certa irritação de garganta, febre baixa, espirro, tosse, é por coronavírus, não esse coronavírus vilão, né? E a nossa sorte é que esse coronavírus não tem se mostrado tão agressivo quanto alguns outros parentes próximos desses coronavírus, que foi a pneumonia aguda grave, né, que surgiu em 2002, 2003 no Sudeste Asiático, causando a morte aí de 9,5% das pessoas que adoeciam, né? A letalidade era de 9,5%, ou seja, de cada 100 pessoas que pegava aquele coronavírus do Sudeste Asiático em 2002 e 2003, 9,5 a 10 evoluía de uma forma grave e a morte acabava acontecendo. Também surgiu um outro coronavírus no Oriente Médio, também provocava pneumonia, e esse, mais recente do que a SARS, né, que é essa síndrome de angústia respiratória aguda grave, causava cerca de 34,4% de letalidade, ou seja, uma letalidade bem maior. Para vocês terem uma ideia, esse novo coronavírus está com uma letalidade em torno de 2%, bem maior do que a letalidade da gripe, bem maior do que a letalidade da dengue, porém bem menor do que outros coronavírus que já circularam nas últimas décadas. A transmissão desse vírus se dá por via aérea, né? A proximidade de alguém infectado pode transmitir esse vírus, assim como também por objetos recentemente contaminados, né? Como eu espirrei e boto a mão numa maçaneta ou a mão na mesa, eu posso deixar o vírus ali, e uma pessoa que vem depois de mim bota a mão nessa maçaneta, bota a mão nessa mesa e leva a mão nos olhos, boca e nariz, e ele mesmo inocula em si próprio esse tipo de vírus. Porque esse vírus que eu eliminei fica na dependência da luminosidade, da temperatura, da umidade daquela sala, é viável por algumas horas ou dias. Por isso que é muito importante redobrar a higiene com a lavagem das mãos. Né? E não só por conta desse coronavírus, mas por conta de outros vírus que causam infecção respiratória, como o vírus da gripe, do resfriado, como o vírus que causa conjuntivite, que causa diarreia. Lembrar que o vírus não pula da mesa e vai nos teus olhos. É você com a própria mão, né, com as próprias mãos, é que acaba contaminando os seus dedos e levando esse vírus até uma mucosa, inoculando o vírus em você. E depois, aí no caso do coronavírus, depois de cerca de 14 dias, que é o período de incubação reconhecido como período de incubação máximo, né, que é desde a infecção até o início dos sinais e sintomas, você abre o quadro clínico de infecção pelo coronavírus. O quadro clínico é febre alta, mal-estar, dor no corpo, sintomas respiratórios como tosse, espirro, enfim, é um quadro muito semelhante ao que se observa com a gripe e com outros resfriados, só que esse vírus tende a ter uma atração maior pelo pulmão, levando a um quadro de pneumonia viral, né, pneumonia pelo vírus, e insuficiência respiratória na dependência da gravidade dessa infecção. Não existe nenhum antiviral licenciado para esse fim, para tratar a infecção pelo vírus, por esse coronavírus novo, mas tem alguns trabalhos mostrando que ter a vitamina D equilibrada, zinco equilibrado, uma boa noite de sono, evitando estresse, acaba contribuindo para uma saída mais rápida desse processo infeccioso. E outra coisa, embora a vacinação de gripe não proteja e não tenha nenhum tipo de interferência nesse novo coronavírus, é muito importante estar com a vacinação em dia de gripe. Por quê? Porque você, não se gripando, você não vai ficar imunodeprimido, porque o vírus da gripe baixa a imunidade da pessoa. E outro fato importante é que você não vai ficar confuso, né? Abrir um quadro hoje de gripe, com calafrio, mal-estar no corpo, febre alta, você vai pensar, isso é gripe ou isso é coronavírus? E você estando vacinado, é mais provável que seja coronavírus e menos provável que seja o vírus da gripe, porque a vacina ela protege bem contra a gripe. Lembrar que a vacinação de gripe deste ano, a vacina trivalente, que está disponível no setor público de saúde, os três vírus são novos. Ou seja, são três vírus que você não teve experiência ainda com ele antes, então é bom se vacinar. E na vacina do setor privado, que é a vacina tetravalente, tem três vírus novos e apenas um vírus é antigo em relação à vacinação do ano passado. Então a vacinação de gripe é muito importante. Até que se tenha uma vacina específica para o coronavírus, isso deve demorar aí cerca de um ano pelo menos, o importante é evitar grandes aglomerações, redobrar o cuidado com a higiene das mãos, não ficar levando a mão nos olhos, boca e nariz, sem antes de você fazer uma boa higiene das mãos. E quando não há possibilidade de você fazer uma higiene da mão com água e sabão, que é o ideal, água, sabonete, seja o que for, que você tenha ao alcance das mãos o álcool gel a 70%, com glicerina a 2%, e essa composição, essa formulação, destrói o vírus, fazendo com que você inativando não tenha risco de adoecer. Então, nesse momento, não há necessidade de você ter grandes desesperos. Teve até uma coisa curiosa em 2009, 2010, na época da gripe suína, quando se reforçou muito a necessidade de lavagem das mãos. Naquele ano, os laboratórios que vendiam produtos para conjuntivite, produtos para diarreia, produtos para gripe, resfriado, nenhum desses laboratórios bateu a meta. Por quê? O brasileiro criou um hábito de lavar as mãos e teve menos conjuntivite, menos diarreia, menos gripe e menos resfriado. E agora, menor também a possibilidade de coronavírus, se você realmente redobrar o cuidado com a higiene das mãos. E aquelas pessoas que estão com algum quadro respiratório, o ideal é que essas pessoas utilizem máscara e que espirrem, né, protegendo o rosto com a dobra do braço. Não espirra na mão, né? Não espirra espalhando perdigotos, né? Que são aquelas gotículas de saliva contaminadas pelo ambiente. E é muito importante que você diminua o risco de transmissão do vírus presente em você para outras pessoas. E tem mais, né? Quando você vê fotos ou filmes do Sudeste Asiático e os orientais usando máscaras em metrô e transportes públicos, ele não está usando máscara porque está com medo de se contaminar. Ele está usando máscara porque ele tem a consciência de evitar que o vírus que está nele se dissemine para outras pessoas. Até porque um vírus qualquer respiratório que pode causar em você um quadro respiratório leve pode ser nos extremos etários, por exemplo, bebês ou pessoas idosas, um quadro de maior gravidade, podendo deixar sequela ou até mesmo causar morte. Fique aqui, fique bem.
Podcast Fique Bem.